Senador Randolfo, que vai falar logo após a minha fala, senadores e senadoras, presente ainda aqui nessa sessão, agora que são quase 9 horas, senador Wellington Dias, senador Suplicy e senador João Vicente Claudino, que está heroicamente resistindo aí quase 9 horas da noite para que os senadores concluam seus pronunciamentos. Mas, senador João Vicente Claudino, senadores e senadoras, eu, no dia de ontem, fiz aqui um pronunciamento. Embora tinha um texto escrito, eu improvisei. E recebi e-mails de alguns descendentes, naturalmente, de povos indígenas e também de descendentes chamados afros brasileiros, que queriam ver o pronunciamento na íntegra. Eu digo, não, tá bem, então eu faço amanhã, que é o dia do índio, eu faço o pronunciamento. Mas queria dizer, senador Wellington, ainda a Vossa Excelência, que eu disse aqui ontem, a gente fala, e fala corretamente, em Comissão da Verdade, na África do Sul, agora na Argentina, numa série de países, e queremos também aqui no Brasil. Eu cheguei a dizer ontem aqui que talvez nós precisássemos de uma Comissão da Verdade para contar a verdadeira história do povo indígena e do massacre que aqui aconteceu. Poderíamos fazer na mesma Comissão da Verdade que se contasse a verdadeira história do povo negro, que foi sequestrado na sua pátria mãe África. E aqui foi tratado como animal, eu diria, que a escravidão, o açoite, o pegolinho, muitos foram jogados dos navios e outros negros e negras tentavam voltar nadando para a África no momento em que estavam sendo colocados nos navios e muitos conseguiam se rebelar e tentavam voltar nadando, e claro que morriam. Então, essa história verdadeira dos negros e dos índios, tomara que um dia a gente consiga colocar nos livros escolares. Existe uma lei que fala desse tema, só que essa lei não é aplicada nem em 20% dos municípios brasileiros.
Vocês me permitem só uma
Com
parte?
certeza.
Veja, o próprio nome índio já diz a ousadia, tá certo, dos que vieram aqui. Nem lhes perguntaram como é que queriam ser chamados, já batizaram logo de índios e pronto. Nós estamos falando, senador João Vicente, de 50 mil anos que se reconhece a presença do homem no Brasil, nas Américas e no Brasil. São Raimundo Nonato, na região da Serra da Capivara, hoje reconhecido por cientistas dos 5 continentes do planeta, por todas as organizações. Ora, se tinha a presença do homem há 50 mil anos atrás, tá certo? Então, aliás, senador Paim, com um detalhe, por isso que é importante que Vossa Excelência coloque aqui, segundo os estudos da doutora Nieri Guidon, ali vivia uma das mais avançadas civilizações para a sua época. E eles trabalhavam com cerâmica muito antes do que em outras regiões do planeta, para se compreender. Então, é isso que a gente de repente, ela colocava um dado interessante outro dia, numa palestra que ela fazia, que eu achei fantástica. A forma do homem conviver com a natureza. O desapego à coisa material era tamanha que, quando morriam, eram enterrados aquelas urnas, aqueles potes, com todos os seus pertences. Era que nem alguém hoje ser enterrado com seu carro, com seu relógio, com todas as suas coisas. Então, eles mostravam uma preocupação muito grande com a natureza. Então, tem muita coisa que a gente pode aprender com os nossos antepassados. A vantagem de terem sido mantidos em muitos lugares, ainda de forma original, nos abre grandes possibilidades. Muito obrigado.
Excelência, vou começar de uma parte.
Vou passar de imediato a palavra ao senador Randolfo e dizer que, mesmo na sala de aula, quando a gente fala do continente africano, a gente não fala dos países desenvolvidos que lá tem. Só fala dizendo que da Etiópia, ou esse ou aquele país, onde estado de miséria absoluta. E se nós olharmos para o Egito do passado, vamos ver que era a medicina mais avançada do planeta. Mas na sala de aula a gente não aprende isso. A gente não aprendeu isso. Então, por isso que eu digo que seria muito bom que se falasse só a verdade. Senador Randolfo.
Senador Paim, no mesmo sentido do que o senador Wellington ainda há pouco destacou, aliás, essa denominação para a data de hoje de Dia do Índio me parece inadequada. Ficaria melhor Dia dos Povos Originários, porque, é muito bem destacado, índio foi a casualidade da denominação, que os europeus, ignorantes sobre o conhecimento que, inclusive, já se tinha na América, imaginavam que as suas navegações os estavam levando às Índias. Eu tenho um orgulho em particular, entre os vários que eu tenho do meu estado, senador Paim, um em particular eu tenho de ser um único estado da federação que tem todas as suas reservas indígenas demarcadas. Nós temos um conjunto de povos no Amapá, o Aiampi, Tiriós, Galibis, Galibis Maruornos e o Assá. E o povo Assá tem, tem um ensinamento, um legado, que deve servir de reflexão para todos nós. Veja só, o povo Assá, eles habitam a margem esquerda e a margem direita do rio Oiapoque. Ou seja, os dois lados da fronteira, o lado brasileiro e o lado francês da fronteira. Tem os mesmos hábitos, tem as mesmas culturas e fala a mesma língua. Ou seja, a artificial fronteira cunhada pelos europeus não os separou. A artificial fronteira criada pelos europeus não separou suas culturas e não os separou da unidade que possui, da unidade que tem. Então, a sua sugestão é belíssima. Devíamos ter uma comissão da verdade, devíamos começar, talvez, alterando essa denominação, essa denominação que acredito que até os próprios povos indígenas não se identificam, né, porque a reivindicação, a identificação deles, e assim como eles devem ser tratados, é como povos originários. Nós tínhamos um conjunto de civilizações na América muito mais avançadas, e assim, do que a própria civilização europeia. E o mais destacado disso, né, nós não tínhamos uniformidade entre as civilizações. Nós tínhamos uma cultura asteca ao norte, no centro, uma cultura inca, uma cultura maia, no centro-sul, e nós tínhamos a cultura dos povos amazônicos, e cada uma com suas diversidades. Realmente tivemos, ao longo desses 500 anos, e não dá para medir qual chacina foi maior, qual genocídio foi maior, se foi o indígena, ou se foi dos povos originários, ou se foi o negro. Ambos devem ser sempre lembrados como o maior genocídio acontecido na história humana nesse planeta, foi o genocídio perpetrado pelos europeus a partir da invasão deles à América.
Tudo bem, senador Randolfo. Senhor presidente, como é hoje o Dia do Índio, eu vou me fazer uma pequena homenagem aqui para eles. Eu dizia ontem, de forma sintetizada, aqui eu vou ler, mas vou ler com rapidez devido ao horário também. Uma vez me falaram que houve um tempo em que tudo era bom, tudo era alegre, era tudo só felicidade. Os deuses olhavam para todos nós. Não havia doenças, então não havia pecado. Então não havia nenhuma dor, nem febre, nem varíola, nem ásia, nem varíola, nem azia, nem desperdício. Saudáveis viviam os índios. Mas aí, esse tempo acabou, foi embora, ficou para trás, pois o ódio chegou e com ele os seus hediondos cães de guerra. Navios com suas velas coloridas chegaram, trazendo o quê? Trazendo cobiças, engano e traição. E pelos séculos que se passaram, podemos ver os semblantes refletidos, devastados, queimados, torturados, esmagados e mortos. Assim vivia e ia morrendo à nação indígena. Fala-se em mais de 100 milhões de irmãos indígenas sacrificados, caídos em genocídios, um continente inteiro escravizado, e ali valia o saque, principalmente ao ouro, à prata, à madeira e à terra. A América Latina. A América Latina, o que fizeram com os seus filhos que aqui nasceram? Eles só queriam manter o amor à terra, ao sol, à lua, respirar o ar tão respeitado e venerado por eles. Enfim, eles queriam só a vida. Vítor Heredia assim descreveu o movimento indígena chamado Taqui-Ongoi. Taqui-Ongoi foi um movimento indígena de dimensões complexas que surgiu na América Latina entre 1564 e 1572, em oposição à invasão do homem estrangeiro. Esse movimento combinava elementos políticos, religiosos e culturais. 200 anos depois, no atual estado do meu Rio Grande do Sul, o cacique Guarani Sepé Tiagaju, corregedor dos 7 povos das missões, e mais de 1.500 indígenas são trucidados e tombam em martírio. Ali, ninguém há de esquecer, e lá está a imagem dele, o bravo guerreiro Sepé Tiagaju, que não aceitava e não entendia da chamada política externa e acordos internacionais, queria apenas preservar a sua terra, queria preservar o seu povo, queria manter a liberdade. E ele disse lá no Rio Grande, contra a invasão dos estrangeiros, esta terra tem dono. A resistência heróica de Sepé não compreendia, e porque também não aceitava, o tal de Tratado de Madrid, assinado pelos reis de Portugal e Espanha, que dava ao primeiro os 7 povos das missões e ao segundo a colônia de Sacramento, que fica hoje no atual República do Uruguai. Sepé Tiagaju é o herói que o Rio Grande jamais vai esquecer, um índio que orgulha a todo o povo gaúcho. Apresentei, senador Rodolfo, um projeto aqui nessa casa, e a casa aprovou por unanimidade, e o presidente Lula sancionou, considerando 7 de fevereiro Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. 7 de fevereiro foi a data em que Sepé e mais que 1.500 índios tombaram em defesa do Brasil lá no Rio Grande. Jamais vamos esquecer também de outros mártires, como Ângelo Caigangue, Marçal Tupã, Chicão Chucuru, Galdino Pataxó, que foi queimado vivo aqui na capital federal, Arnaldo Apurinã, Macon Veron, Dorvalino Guarani Caiová e tantos outros que se juntam lá no céu, na constelação de estrelas, que brilham e iluminam os nossos caminhos e daqueles que levam como símbolo a palavra da sua vida, a palavra liberdade, igualdade e justiça. Os povos indígenas, senhor presidente, senhoras e senhores, primeiramente têm direito, sim, à memória, à verdade, à sua história e à preservação da sua cultura. Também podemos dizer que, paralelamente a isso, direitos que lhe garantam o acesso à vida, à liberdade, à educação, à saúde, à demarcação de suas terras, à proteção à biodiversidade, ao meio ambiente, ao ensino, enfim, aquilo que a eles não é dado. Existe hoje no Congresso Nacional, tramitando nas duas casas, mais de 100 propostas sobre o assunto. Sei que é fundamental a aprovação. E lembro aqui que o Estatuto dos Povos Indígenas está engavetado há 20 anos lá na Câmara dos Deputados. E de lá não sai. Claro que seria importante aprovarmos o Estatuto dos Povos Indígenas, ouvindo os povos indígenas, e que a redação que for dada seja aquela que represente uma visão de país, mas também a visão da nação indígena.